a OAB, inclusive com a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa, participou de uma vistoria na delegacia, no mini-presídio de Maringá, em Sarandi, e, é claro, constatou aquilo que já ocorre em muitas penitenciárias, delegacias do Estado e no país, a superlotação. O representante do presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB Maringá, Seção de Maringá, Fúvio Stadler, está comigo agora e nós vamos conversar um pouco sobre o que há por trás de uma prisão. A prisão, ela ocorre para a população. É uma solução aparente, mas existe todo um processo que pode ser, inclusive, o fator principal do problema da violência no país. Eu converso agora com o Fúvio Stadler. Senhor Fúvio, boa tarde.
Boa tarde.
Quando se fala em superlotação nos nossos presídios, delegacias, no caso do Paraná em especial, onde a segurança pública tem sido discutida constantemente pelo Estado, o que está por trás dessa superlotação? O que provoca essa superlotação?
Existem vários fatores que agravam o problema da superlotação nos presídios. Primeiro, a dificuldade de instituições carcerárias adequadas ao cumprimento da pena. Primeiro porque a pena, ao contrário do que muitos imaginam, não tem um caráter de vingança. A pena tem caráter retributivo, em que aquele que comete um delito deve retribuir para a sociedade o erro que cometeu. Então muita gente se engana que as prisões teriam que ter trabalho, teriam que ter os apenados deveriam trabalhar, e acham que não existe essa previsão legal. Pelo contrário, a Lei de Execuções Penais, ela prevê o trabalho do preso, ela prevê o lazer do preso, ela prevê o mínimo de condição de higiene, tratamento médico, tratamento de saúde, e para que essas pessoas possam retribuir aquilo que elas cometeram de errado algum dia nas suas vidas. Então, as nossas instituições carcerárias, elas estão defasadas, elas são tão horríveis quanto os calabouços das prisões medievais. Não se tem condição de higiene, não se tem condição de cumprir uma pena adequada. Então não há como ressocializar o preso hoje em dia. Por quê? Porque o preso entra, se depara com uma superlotação. Ele pode ser um réu primário que está cumprindo a sua pena, se depara com um caos total, com violência dentro da própria prisão, porque a prisão tem regras próprias, né? Todos nós sabemos disso. E sem contar o despreparo do agente público, enfim. O presidiário, quando sai da sua pena, ele sai muito mais revoltado do que ele entrou. Então, os presídios, a função social da pena no Brasil não vem sendo cumprida, apesar das penas aqui serem as mais perfeitas do mundo. E isso já foi colocado em várias outras legislações internacionais, que é a legislação brasileira no que diz a respeito ao Código Penal, o Código do Processo Penal, até a própria Lei de Execuções Penais, são leis consagradas mundialmente, só que não são aplicadas. Por que não são aplicados? De repente, porque isso não gera interesse nem da sociedade, nem do agente político que faz as leis e que libera verba para construir essas instituições. Segundo, porque o crime, na maioria das vezes, é tratado como um problema de segurança pública. Na verdade, o crime em si, ele não é um problema de segurança pública, mas um problema de saúde pública e um problema social. Problema social por quê? Porque nós tratamos o nosso criminoso como se ele já tivesse nascido criminoso. Não retornamos no tempo e não vemos a degradação social humana, por exemplo, nas favelas, em que não se tem o mínimo de condição para que uma pessoa consiga uma colocação justa na sociedade. Aí as pessoas me perguntam, mas ele não faz porque não quer. Na verdade, não é isso. A maioria das pessoas tem essa visão porque desconhece a realidade da miséria. E segundo, com relação à questão de saúde pública, porque nós estamos prendendo traficantes usuários, vamos dizer, a nível de tráfico de entorpecente. O tráfico de entorpecente não é um problema, é um problema de segurança, mas é mais um problema de saúde pública do que propriamente de segurança.
O senhor colocou um dado importante. Eu gostaria de aprofundar um pouquinho no, na questão de que a sociedade tem uma visão distorcida de quem hoje está dentro do sistema penitenciário.
Exatamente.
Ainda mais porque nós temos uma visão generalizada do perfil de quem é o preso. E qual é a condição que esses presos estão? Enquanto processo judicial, por exemplo, quantos, um percentual, para a gente ter uma ideia, quantos desses presos que hoje estão cumprindo uma pena ou estão presos, já foram julgados, condenados? É um percentual pequeno? Grande?
Eu diria assim, eu não tenho esses dados, como já havia conversado contigo antecipadamente, eu não tenho propriamente os dados de quantos são. Uhum. Mas nós sabemos que os presos em condição de cumprimento de pena são praticamente proporcionais aos presos provisórios que estão aguardando julgamento. Esses presos provisórios que aguardam julgamento, na maioria das vezes, são réus primários, têm bons antecedentes, mas têm cometido aquilo que é considerado crime hediondo. Hoje há um preconceito no que diz respeito à concessão de liberdade provisória ou à concessão de fiança para esses crimes. Primeiro porque a legislação diz que eles são inafiançáveis, mas sendo inafiançáveis, eles são suscetíveis de concessão de liberdade provisória, com alteração legislativa da Lei de Crimes Hediondos, mais particularmente no artigo 2º dessa lei. A redação anterior dizia que a prática dos considerados crimes hediondos seria insuscetível de indulto, graça, fiança e liberdade provisória. Foi retirada a expressão liberdade provisória e mantida a expressão fiança. E o que acontece? Há um certo preconceito no que diz respeito à concessão de liberdade provisória para esses presos, justamente por causa da situação legislativa. Por quê? Porque a maioria desses que estão, que cometem esse crime, desse tipo de delito, eles estão trabalhando a mando de um traficante muito maior, que domina o poder econômico, e ou para sustentar o próprio vício. Normalmente eles são pegos com poucas pedras, que é o pequeno, o tráfico formiguinha que eles falam. Eles são presos com pequenas quantidades de droga, o suficiente para traficar naquele momento e para retirar a quantidade necessária para sustentar o próprio vício. A sociedade vê o problema de violência urbana, de violência pública, e cobra efetivamente da polícia, que é muito justo. Entretanto, a polícia faz a parte dela, prendendo esses cidadãos, retirando eles das ruas, porque aonde acabam concentrando, inevitavelmente, há a prática de violência, há aquela situação de delinquência e a situação de risco.
Doutor Fulvio, deixa eu aproveitar um pouquinho, desculpa interrompê-lo.
Sim.
Existe, então, pelo que o senhor colocou, uma grande maioria dos que estão presos, que ainda não foram julgados, o senhor colocou que praticamente proporcionalmente aos que já foram, existe uma grande quantidade de réus primários, existem aqueles que nós chamamos de traficantes, mas são na prática, quem faz o tráfico para poder sustentar o próprio vício.
Isso.
Então nós podemos dizer que hoje, o problema de superlotação nos presídios é por falta de acelerar o processo de julgamento, e porque nós poderíamos ter concedido uma liberdade condicional a presos que teriam esse benefício, mas não se aplica.
Mas a coisa é um pouquinho mais complexa que isso. Uhum. Enfim, além desse problema, tem o problema dos presos que estão cumprindo pena e estão em situação de progressão de regime. Por exemplo, os presos em condição de regime fechado que progridem para o semiaberto. Na colônia penal agrícola do estado do Paraná não há mais vagas. Está superlotada também. Então o que se está fazendo? Você está tapando buraco e você está usando as instituições carcerárias destinadas ao cumprimento de pena em regime fechado como paliativo para cumprimento no regime semiaberto. Essas instituições de penitenciárias, essas instituições de carcerárias destinadas ao cumprimento de pena em regime fechado não podem ser utilizadas para o cumprimento de regime semiaberto e vice-versa no regime do semiaberto por aberto. O que, que acontece? Esses presos encarados em regime semiaberto, que hoje somam mais ou menos uns 110, 120 na região de Maringá, estão ocupando vagas de condenados que poderiam ter sido encaminhados para essas instituições carcerárias para cumprir adequadamente ou com o mínimo necessário para iniciar o cumprimento da sua pena, ou já terminar o cumprimento, porque muita gente está cumprindo pena também em presídio provisório, em delegacias como a Nona e a Sarandi. Tem gente cumprindo pena definitiva, quando não poderia também cumprir nessas instituições, deveria estar cumprindo no regime, na instituição carcerária adequada. Então, essas vagas estão sendo usadas por presos que deveriam estar em outro regime, consequentemente agravando a situação das outras instituições carcerárias destinadas à prisão provisória, apenas para aqueles que não têm condições de aguardar em liberdade.
Doutor Fulvio, existe hoje algumas colocações que nós escutamos costumeiramente de que existem presos que já cumpriram a pena, já poderiam ser libertados, e eles continuam presos por serem praticamente esquecidos dentro do sistema carcerário. É verdade? Isso é uma verdade?
Existem alguns presos que estão cumprindo, então tem, acredito que haja presos nessa situação hoje, mas eu acredito que muito poucos, porque as instituições penais, elas têm alguns procuradores, advogados que estão atuando e fazem esses pedidos. Mas a maioria mesmo, eu acredito que está cumprindo pena de forma inadequada em instituição carcerária, não destinada ao seu cumprimento de pena. Existem realmente presos que deveriam tá sendo colocados em liberdade, mas eu acredito que esse número seja bem menor hoje por conta do sistema de informatização. Né, e por conta dos mutirões judiciários que foram realizados aí pelo Estado nos últimos meses, nos últimos anos. Agora, só retornando com relação aos presos provisórios. Logicamente, dentro desses presos provisórios existem aqueles que também não têm condição de serem colocados em liberdade, né, que são reincidentes, que tem um histórico grande de prática do mesmo delito, enfim. Mas, o que eu digo? Esses, aí, para se solucionar de imediato, talvez uma das alternativas seria respeitar o que a Constituição diz, no sentido de que nenhum preso cumprirá pena em regime mais grave do que aquele que foi fixado na sentença. Se a sentença diz fechado, ele vai cumprir fechado. Consequentemente, passa para a execução da pena. A execução da pena determina que ele passa para o regime semiaberto. No regime semiaberto, ele já sofreu, ele ganhou, sofreu uma decisão judicial que determinou que ele progredisse. Então, consequentemente, se aplica o dispositivo constitucional. Não havendo instituição carcerária adequada ao cumprimento dessa pena, progride por salto para o regime mais brando, que é o regime aberto. Então essas pessoas teriam que ser colocadas em liberdade. E não adianta a sociedade espernear, dizer que é um absurdo e que tudo mais, porque não é. Ou a gente cria condições para que as pessoas não venham a delinquir, ou senão vamos chegar no caos total. Vamos construir vários presídios, mais vagas, e vamos acabar encarcerando toda a população, porque essa situação está caótica. O governo deveria voltar os olhos para o seu cidadão e dedicar o seu tempo, ao invés de pensar em leis mais drásticas e leis mais severas, pensar em leis que proporcionam ao cidadão condições mínimas de trabalho, condições mínimas de emprego, condições mínimas de cultura e saúde. Você entendeu? Esse deve ser o escopo colimado, o único escopo direcionado do legislador pátrio e do executor das leis. Porque senão eu vejo o futuro com grande preocupação, porque a criminalidade tende a aumentar, tende a ficar mais drástica, e não vai adiantar a gente equipar a polícia, não vai adiantar criar leis mais drásticas, porque, consequentemente, com leis mais drásticas, nós criamos um criminoso cada vez mais violento. É o exemplo dos Estados Unidos, que tem pena de morte, que tem pena de prisão perpétua, entretanto, seus criminosos são são brutais, os crimes praticados lá são de extrema violência.
Dr. Fúvio Stadler, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Eu é que agradeço a atenção e desejo a todos uma boa tarde.
Conversei com o presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB, da seção de Maringá, Conversei com o Dr. Fúvio Stadler. Falamos sobre a superlotação dos presídios. Ele fez uma análise de quem são hoje os presos no Brasil. Inclusive, um dado interessante e preocupante. Pelo menos metade dos que estão hoje presos não foram julgados ainda. Falou também de que a maior parte dos presos são ligados ao tráfico e são pequenos traficantes que traficam para poder atender às suas necessidades de consumo de drogas. E que deveria ser feita uma análise mais ponderada da sociedade sobre o que é o sistema carcerário e que leis severas não resolvem, e sim tentar atender e superar os problemas sociais.